Ora, muito boa tarde. Vamos receber agora aqui uma delegação da Associação Portuguesa do Ensino Superior Privado sobre as iniciativas de revisão do regime jurídico das instituições de ensino superior, proposta de lei número 30/17, primeira sessão legislativa do Governo, projeto de lei 41/17, primeira sessão do Chega, e projeto de lei número 276/17, primeira sessão legislativa do PS. Temos neste momento conosco já o professor José Manuel Silva, presidente do Colégio Politécnico, e o doutor Miguel Copeto, diretor executivo da APESP. Sejam bem-vindos, é um gosto recebê-los. Temos aqui a Comissão de Educação e Ciência disponível para vos ouvir numa apresentação inicial, creio que já receberam a grelha de tempos. Portanto, eu dou-vos então a palavra para uma intervenção inicial de 15 minutos, depois os grupos parlamentares terão oportunidade de se pronunciar e terão depois 15 minutos para uma intervenção final. Façam favor. Quem vai usar da palavra então? Dr. Miguel Copeto, faça o favor, senhor. Muito bem.
Viva, boa tarde, Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados. Agradeço em nome da Associação Portuguesa do Ensino Superior Privado, a oportunidade de estar hoje nesta comissão. O tema que nos reúne hoje, a revisão do regime jurídico das instituições de ensino superior, não é um tema técnico, é estratégico. O RGES é, na prática, uma das constituições do ensino superior português, condicionando não apenas o próximo ciclo político, mas a próxima década. É precisamente por isso que a mensagem da APESP é clara. O RGES não pode continuar a ser pensado a partir de um modelo único institucional. E sejamos claros, este modelo que existe atualmente no RGES tem sido um modelo estatal, tomado como referência implícito para todo o sistema. Ora, num país com um sistema de ensino superior plural, estatal, particular e cooperativo, esta opção não é neutra. Condiciona escolhas, limita a capacidade e empobrece o sistema. E esse pluralismo não é uma concessão. É uma opção constitucional e um princípio estrutural do Estado de Direito. E esta pluralidade não é uma singularidade portuguesa, e isto creio que é importante dizer aqui. Hoje, em Espanha, França, Itália ou Alemanha, o ensino superior privado afirma-se como diversificação, inovação e capacidade instalada num sinal de maturidade dos sistemas. Permitam-me um contraste internacional breve. O Reino Unido publicou há poucos dias a sua International Education Strategy para 2026. A educação é ali assumida como um ativo estratégico nacional, instrumento de captação de talento, de influência e de geração de riqueza, com uma ambição clara de elevar as exportações educativas para cerca de 40 mil milhões de libras anuais até 2030. Não se trata apenas de universidades, trata-se de um ecossistema integrado em que coabita ensino superior, formação profissional, tecnologia educativa, língua, serviços e investigação, tudo pensado como estratégia para o país. Mais perto de nós, Espanha segue a mesma lógica. Há uma estratégia para a língua e para a projeção internacional do sistema universitário. O contraste é claro. Há países que pensam a educação superior como estratégia de futuro e outros continuam a tratá-la como mera gestão administrativa. E Portugal? Onde está, no RGES, a estratégia para projetar a língua portuguesa e o ensino superior português no mundo, quando o país dispõe de condições únicas que muitos gostariam de ter? É neste ponto que o RGES se torna decisivo como instrumento estruturante da forma como o país se posiciona, ou abdica de se posicionar, no mapa global do conhecimento. A Constituição consagra a liberdade de aprender e de ensinar e o direito de criar iniciativas educativas. Mas liberdade que não tem condições reais de exercício é mera liberdade formal. E é isso que aqui está em causa em várias dimensões do sistema. Vou dar três exemplos concretos. Primeiro, o modo como o Parlamento escuta o sistema. Muito recentemente, esta Comissão ouviu o CRUP e o CSISP no âmbito do RGES, sem que estivesse prevista a audição da APESP. Foi necessário enviar uma exposição para registar o óbvio. Não pode haver uma revisão do RGES apenas com o Estado a ouvir o Estado. Nem o CRUP, nem o CSISP integram dirigentes do setor particular e cooperativo nas suas estruturas. Não representam, por isso, esse setor, nem podem falar em seu nome. E isto não é um detalhe procedimental. Infelizmente é um sinal, porque projeta a ideia de um sistema hierarquizado pela natureza jurídica. E permitam-me ser claro, o interesse público não se confunde com o monopólio estatal. A APESP representa cerca de 92.500 estudantes, mais de 8.800 docentes e investigadores e milhares de profissionais. Quando uma parte relevante do sistema não é ouvida, não se ignoram instituições, ignoram-se pessoas. E isso fragiliza a legitimidade democrática. Segundo exemplo, o acesso a instrumentos de política pública. A APESP alertou esta Comissão para os avisos do Norte 2030, do Alentejo 2030 e do Algarve 2030, que restringem a elegibilidade exclusivamente a instituições públicas, apesar de se tratarem de fundos europeus destinados à qualificação do país. Se o objetivo é qualificar Portugal, é difícil compreender que a elegibilidade seja definida pela natureza jurídica da instituição e não pelo mérito dos projetos ou pelo impacto para os estudantes. Perante estes factos, cabia à Comissão exercer as suas competências de acompanhamento e escrutínio, assegurando critérios de equidade, mérito e interesse público na aplicação desses instrumentos. Terceiro, a resposta a problemas nacionais concretos. Portugal enfrenta uma escassez grave de professores. Foram anunciados contratos de programa para financiar a formação inicial de novos docentes. A iniciativa é determinante, embora tardia e muito provavelmente insuficiente face à dimensão do problema. Por isso, é difícil compreender que este esforço esteja a ser desenhado apenas com as instituições estatais, quando a própria lei prevê expressamente que o Estado possa apoiar a formação de docentes em instituições de ensino superior não público. Num desafio nacional desta dimensão, a resposta não pode ser setorial por defeito. Tem de ser cooperativa. Quando o país precisa, tem de mobilizar tudo o que tem. Dito isto, a APESP não vem pedir privilégios, vem pedir regras claras, estáveis e equitativas. Porque sem previsibilidade não há investimento e sem investimento não há qualidade nem futuro. Deixo, por isso, 5 orientações legislativas muito concretas. 1. Consagrar expressamente no RGES o princípio da igual dignidade institucional, garantindo que o ensino superior estatal, o particular e cooperativo são tratados como partes equivalentes do sistema. 2. Reorganizar o regime jurídico das instituições de ensino superior com uma parte geral comum e partes específicas por natureza, evitando que o setor público funcione como matriz normativa implícita para todo o sistema. A aplicação mecânica de modelos pensados para o setor estatal ao setor não estatal traduz-se numa subordinação normativa e hierarquizada que não é apenas técnica, mas também ideológica, como se observa, entre outros, nos artigos 52, 143, 144 e 145 do RGES. Definir critérios objetivos, transparentes e proporcionais para a fixação da capacidade formativa e das vagas. O artigo 64 do RGES não cria apenas uma contradição jurídica. Cria um regime de incerteza e imprevisibilidade que dificulta seriamente a gestão das instituições de ensino superior. Ao remeter a fixação de vagas para critérios não densificados, abre espaço a decisões variáveis e casuísticas, incompatíveis com o planeamento académico, financeiro e o investimento do setor. Por isso, o RGES deve sustentar critérios objetivos, quantificáveis e aplicados através de uma fórmula matemática transparente, permitindo que qualquer instituição conheça antecipadamente o resultado da sua aplicação. Cumpridos esses requisitos, a decisão deixa de ser discricionária, como até agora, e passa a ser meramente administrativa, garantindo previsibilidade ao sistema, equidade e racionalidade económica. Quarto, reforçar o regime de avaliação e acreditação, assegurando maior transparência, comparabilidade internacional e existência de um mecanismo de recurso verdadeiramente independente, que infelizmente é coisa que não existe hoje em dia. Quinto e último, assegurar que a liberdade de escolha dos estudantes não é penalizada por via fiscal, financeira ou administrativa. A liberdade de escolha dos estudantes deve ser protegida contra penalizações de natureza fiscal, direta e indireta, financeira ou administrativa, nomeadamente no acesso à ação social escolar, no tratamento fiscal das famílias em sede de IRS e na aplicação do IVA a serviços educativos, sempre que essas diferenças resultem apenas de natureza jurídica da instituição frequentada. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, a revisão do RGES é um teste à maturidade democrática do sistema. Se aceitarmos que o ensino superior é um bem público, realizado num ecossistema plural, então a lei tem que refletir isso com clareza. O ensino superior privado e cooperativo não é o outro, é parte do país real. A APESP não está aqui a pedir privilégios, está aqui para pedir o oposto: equidade, regras claras, previsibilidade, dignidade institucional. Porque isto não é uma questão do privado, é uma questão do Estado de Direito. E a revisão do RGES tem de ter a coragem de assumir um princípio simples, mas bem elucidativo: o interesse público não é monopólio do Estado. O interesse público mede-se pelo serviço prestado, pela qualidade, pela responsabilidade e pelo impacto positivo na vida dos estudantes. Não se mede pelo rótulo jurídico. É por isso que esta revisão pode ser mais do que um ajuste técnico, pode ser a afirmação do país no âmbito do ensino superior. A APESP está disponível para contribuir com rigor e lealdade institucional, porque, no fim, este debate não é sobre instituições, é sobre estudantes, oportunidades e sobre o futuro de Portugal. Muito obrigado.
Muito obrigada. Dou a palavra pelo Grupo Parlamentar do PSD à Sra. Deputada Ana Gabriela Cabilhas.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. Cumprimento o Dr. Miguel Copeto. Cumprimento o Sr. Professor José Manuel Silva. E quero começar por agradecer, antes de mais, os contributos. E, acima de tudo, dizer-lhes que, sendo o objetivo na especialidade de melhorar e aprofundar aquela que é a proposta do Governo, e já lá iremos sobre a proposta, por parte do Grupo Parlamentar do PSD sempre houve a preocupação, e aliás, no contexto do Grupo de Trabalho de RGES, de ouvir todas as partes e conseguirmos, nesta fase, e assim esperamos na fase que se aproxima na votação na especialidade, de colher os vários contributos, porque será através do consenso alargado que poderemos garantir a estabilidade não só deste diploma estruturante, mas a estabilidade que o sistema de ensino superior necessita. E para nós não temos uma visão estatizante nem de educação não superior, nem de educação superior, e para nós a função de regulação não pode ser confundida com uma discriminação ideológica, muito menos jamais ver o ensino particular e cooperativo como um problema, quando é parte da solução para o desenvolvimento do nosso país. E dessa forma, tendo em conta a preocupação que aqui apresentou, em particular sobre uma norma expressa sobre a igual dignidade institucional, eu gostava também que pudesse aprofundar na redação do RGES, onde é que sentem que são desvalorizados ou onde encontram um enviesamento, no fundo, onde pode assumir um papel secundário, e isso será muito importante para a nossa análise. E vou tender a concordar, e nesta vertente não me parece que a preocupação seja tanto na redação da lei, mas aí tender a concordar uma prática cotidiana que possa levar a este certo enviesamento. E para nós, já tivemos a oportunidade de o referir antes, as instituições têm que ser distinguidas com elevados graus de exigência, acima de tudo pela sua qualidade, não pelo facto de serem públicas ou privadas, ou pertencendo ao ensino universitário ou ao ensino politécnico. Não é uma visão divisionista, mas sim uma visão de agregação que queremos e de consolidação de todo o sistema. Depois, que especificidades do ensino particular e cooperativo não estão vertidas no Regiés e que deveriam estar? Depois, gostava ainda de o questionar, uma vez que tem a diversidade de instituições, qual é a avaliação que fazem sobre não só a evolução do sistema binário que é proposto, mas também a designação das próprias instituições. Uma vez que também na audição anterior ouvimos algumas reservas quanto à evolução que a proposta do Governo traz sobre o sistema de avaliação e acreditação, eu creio que podem, nesta fase, ajudar-nos a responder a esta pergunta, que foi uma pergunta que foi feita na audição anterior: o que é que leva instituições nacionais a procurarem outros sistemas de avaliação e de acreditação internacionais? E eu creio que há aqui uma grande evolução na proposta do Governo, não só para irmos ao encontro daquilo que é a consolidação de um espaço europeu de ensino superior, que tem liberdade de circulação de pessoas, de bens e também tem que ter de serviços, e nesta medida creio que esta maior abertura iria aqui responder a alguns processos que, aos olhos de alguns, são avaliados como alguma discricionariedade que é apresentada nesta avaliação. Portanto, creio que poderão ajudar-nos a responder. Depois, não posso deixar aqui de elencar preocupações que também nos foram trazidas no próprio parecer, quer sobre a cooperação institucional, e dizer que para nós é essencial que existam os consórcios entre as instituições públicas e privadas, e nós queremos a maior cooperação, mais abertura, mais partilha, mais diversidade e menos circuitos fechados. E, portanto, não temos dúvidas que é essencial que o sistema de ensino superior possa ser mais robusto, possa ganhar escala e que possa ser menos endogâmico. E, portanto, esta cooperação institucional é fundamental. Depois, quais são as sugestões que fazem precisamente para não existir esta discriminação dos estudantes em função da natureza das suas instituições? E, para finalizar, tomamos nota daquilo que foi a menção que aqui fizeram sobre os critérios de elegibilidade entre instituições públicas e privadas no acesso aos fundos europeus, o que não pode manifestamente acontecer, e depois sobre as preocupações com as vagas, mas também outras preocupações que nos trazem sobre a internacionalização. Há aqui questões que eu creio que poderão ser dirimidas e tratadas noutra sede que não a sede do Regiés. Agradecer uma vez mais os contributos e agradecia as respostas às perguntas. Muito obrigada.
Muito obrigada. Tem a palavra de seguida, pelo Grupo Parlamentar do Chega, o Sr. Deputado Rui Cardoso. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Eu gostava de cumprimentar a APESPO, porque aqui estar neste processo de especialidade, de facto, tem toda a relevância e tem todo o sentido, e é de pleno direito que aqui estão, porque para o Chega é muito claro. O ensino, seja ele público ou privado, corresponde sempre para um fim público, que é a formação e a educação dos nossos jovens e das nossas crianças, independentemente do prestador do serviço ser o Estado ou ser uma entidade do setor privado, do setor social ou do setor cooperativo. Isto tem que ficar aqui muito claro. Contudo, de facto, aquilo que nós temos verificado ao longo das décadas é que o nosso sistema político, o nosso sistema constitucional, o nosso enquadramento legislativo está, infelizmente, inquinado, enviesado à esquerda. E, portanto, o espírito do legislador foi sempre o de olhar o público, o Estado, como o alfa e o ômega da vida social e o privado como marginal, ou como subsidiário, ou como adjacente ao Estado. E, portanto, o ensino privado é um ramo de negócio. E é um ramo de negócio legítimo. E esta expressão não nos deve assustar, porque o negócio não é mau, por natureza. O negócio é o que sustenta não só os nossos salários, todos aqui estamos, é o privado que sustenta o país. São os impostos que o setor privado paga, que sustentam toda a máquina administrativa do Estado e todo o nosso país como o conhecemos. E, portanto, tem que haver aqui um respeito e um respaldo legal a estas entidades que fazem o seu trabalho. E aquilo que nos pedem não é nada de excêntrico, não é nada de extraordinário, não é nada de transcendente. É aquilo que é lógico. É que o Estado que lhes impõe tantas diretivas, tantos entraves, deixe de o colocar. Estes senhores não vêm aqui pedir apoios. Estes senhores vêm aqui pedir liberdade de ação. Venho aqui pedir que o Estado não lhes imponha diretivas a priori que lhes condicionam, que lhes agrilhoam, que lhes impeçam de exercer aquilo que é a sua função e a sua atividade económica. Portanto, esta é uma matéria que também tem aqui que ficar muito clara. Eu gostava de usar uma metáfora para explicar isto, que é uma metáfora do restaurante. Pensemos uma coisa, um restaurante é um negócio particular. Imagine, o que não seria que chegássemos ao restaurante e o Estado dissesse, bom, das 10 mesas que o restaurante tem, 4 são definidas por nós, o que é que servem, o que é que pode ali, quem é que ali pode comer, e, portanto, essas 4 estão sob a nossa alçada. As outras 2, dizemos nós quais são os contingentes que podem receber, quais são a tipologia de pessoas que ali pode estar. E nas outras 4, aí sim, vocês fazem o que quiserem. Isto não tem lógica nenhuma, porque foi o proprietário do restaurante que equipou o espaço, que contratou o melhor cozinheiro, o melhor serviço para servir à mesa, no fundo que arquitetou aquele espaço para que pudesse prestar um bom serviço. Se o serviço não for bom, não haja dúvidas, o restaurante fecha. É a lei da oferta e da procura. Aquilo que não cabe na cabeça de ninguém é ter o papá Estado a dizer, bem, estas mesas são para uns, estas mesas são para outros. Pois, senhores deputados, aquilo que acontece no sistema de ensino superior é isto mesmo. É um sistema que está inquinado para dar uma preponderância ao público sem considerar uma fatia substancial que é o setor privado e ainda faz outra coisa pior, algo mais pernicioso, que é dizer ao privado que tem que ter um determinado número de vagas, que não pode ter liberdade para acreditar cursos, enfim, impõe-lhe uma série de amarras que o legislador tem que acautelar. E, portanto, eu fiquei bastante satisfeito, devo dizer, por ouvir os regozijos do deputado Paulo Núncia quando a intervenção da APESP, porque espero e desejo e anseio que seja sinal que um dos partidos que é parte integrante da Aliança Democrática que aqui apresentou um projeto de revisão do RGIES possa, da mesma forma que o Chega fará, contemplar em sete especialidade uma série de matérias, nomeadamente de dignidade institucional, de liberdade económica, que não estão acauteladas na proposta que o Governo apresentou e, portanto, temos a maioria parlamentar suficiente e necessária para, em processo de especialidade, revermos estas matérias. Contudo, gostava de focar aqui na questão da A3ES, na questão da acreditação dos cursos, para que os setores possam explicar aos deputados e nos elucidar, por um lado, o que é que tem acontecido com a A3ES e a acreditação de cursos, e aquilo que tem sido um processo muito pouco claro e muito pouco transparente até ao momento, e possam também nos elucidar o modo como esta abertura a outras entidades externas para a avaliação e acreditação de cursos que não seja a A3ES, portanto o fim do monopólio da A3ES, consiga garantir nos mesmos termos e nos mesmos moldes a qualidade do sistema, que é algo que nós preconizamos e que nós achamos que tem que ser garantido. E, portanto, terminava com um agradecimento pela vossa presença, que aqui muito será importante para nos ajudar a discernir este processo de especialidade e desejar que estes apelos e estas considerações que todos os grupos parlamentares aqui farão se materializem e se consubstanciem numa proposta, de facto, que possa ser o mais moderna, o mais plural e o mais respeitadora possível das diferentes modalidades de ensino, sejam elas públicas ou privadas. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Pelo Grupo Parlamentar do PS, vai usar da palavra a Sra. Deputada Aida Carvalho. Faça favor.
Obrigada, Sra. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Quero naturalmente agradecer à Associação Portuguesa do Ensino Superior Privado, a APESP, pelos contributos que aqui nos trouxeram. A posição da APESP parte da ideia de que o sistema de ensino superior depende da existência de projetos educativos distintos, ancorados em diferentes modelos organizacionais, missões e visões institucionais e não de uma concepção estatizante em que o Estado tudo termina e tudo uniformiza. Reforça a ideia de que o Estado deve ser garante de interesse público, mas não pode ser o único protagonista, sem nem tratar o ensino superior privado como uma realidade acessória ou meramente subsidiária. Defendem que um sistema moderno é pela definição de um sistema plural em que as instituições públicas e privadas, todas com interesse público, são chamadas a contribuir com igualdade de dignidade para o desenvolvimento do país, considerando que representam cerca de 20% dos estudantes do ensino superior. É também nesta perspectiva que a APESP sublinha a urgência de um regime jurídico alinhado com as melhores práticas internacionais, olhando para aquilo que se faz em países europeus, de onde nota de alguns países, onde o ensino superior privado é assumido como parte integrante da Estratégia Nacional da Internacionalização, Qualificação e Crescimento Económico. Nestas arquiteturas académicas e diferentes jurisdições, as políticas públicas são, de facto, pensadas para potenciar o contributo de todas as instituições, quer sejam públicas, quer sejam de índole privada, na valorização do conhecimento, na mobilização académica e na atração de talento mais global. Se queremos que Portugal esteja, de facto, neste pelotão da frente, então o nosso quadro jurídico não pode ficar preso a uma visão parcial e desatualizada do sistema, segundo o parecer apresentado. Posto isto, eu questiono, faço algumas questões, uma vez que o vosso parecer apresenta um conjunto articulado de propostas, orientações legislativas, algumas de natureza mais técnica, outras de alcance mais estrutural. Como entendem conciliar a exigência de um corpo docente com 100% de doutorados, definida, por exemplo, pelo CNEC, acabamos de ter a audição, com a necessidade de especialistas práticos no subsistema politécnico, sem comprometer a sustentabilidade das instituições privadas? Segundo a Associação, a proposta de acreditação por agências estrangeiras, previstas em algumas iniciativas, garante a comparabilidade de critérios entre a A3ES e as congêneres europeias, ou introduz assimetrias que fragilizam a credibilidade do sistema nacional. Como operacionalizar no RGES um princípio de igualdade e dignidade institucional entre o ensino superior público e privado, distinguindo regras comuns das específicas por natureza jurídica, sem violar o artigo 78 da Constituição? A eleição universal do reitor por colégio alargado, com ponderações variáveis nos estatutos das IES, reforça efetivamente a legitimidade democrática ou cria riscos de instabilidade de governação, especialmente em instituições privadas de menor dimensão? Qual é o impacto de um financiamento plurianual obrigatório no acesso equitativo de instituições privadas a programas públicos de contratualização e internacionalização, considerando as assimetrias atuais nos apoios estatais? Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Pelo Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, vai usar a palavra a Sra. Deputada Angélique da Teresa.
Muito obrigada, Sr. Presidente, dar as boas-vindas. Enfim, é uma lufada de ar fresco ouvir a sua intervenção. Eu não vou-lhe fazer perguntas nenhumas, porque fez-nos o trabalho todo. Inclusive, com base nos artigos do RGES, dá a sugestão de alterações para introduzir exatamente aquilo que veio aqui defender. Introduções essas que a Iniciativa Liberal subscreve e vai defender também em sede própria, porque principalmente quando há falta de recursos. Quando não há falta de recursos, bem, enfim, as pessoas que têm uma visão um bocadinho mais estatista, apesar de muitas vezes as pessoas que têm uma visão estatista, defendem essa visão estatista para outros, mas para si próprio e para as suas famílias, enfim, usufruem do melhor que a vida tem, da liberdade de escolha em todas as frentes, tanto na saúde como na educação. E, portanto, eu acho isto tudo de uma enorme hipocrisia política, e esta hipocrisia que se instalou já há muito tempo e que tem sido difícil para Portugal sacudir esta visão divisionista, separatista, entre aquilo que é o público e que é o privado. Mas ainda mais estapafúrdio é quando nós olhamos para a realidade e vemos que há falta de recursos, há falta de professores. Portanto, em vez de olharmos para a capacidade instalada toda e pôr essa capacidade instalada toda ao serviço das famílias e dos alunos, não, continuamos a dividir. Uns acham que o privado é o mau e o público é que é o bom, e outros, como a Iniciativa Liberal, acham que privado e público deveriam estar juntos na solução daquilo que faz falta, e nomeadamente perante recursos escassos, que é a falta de professores. Isto não quer dizer que naturalmente não tenham que se resolver os problemas estruturais da falta de professores, não é nada disso. Portanto, antes que alguém venha deturpar as minhas palavras, deixar esta clarificação. Portanto, o que mais dizer? Subscrever aquilo que veio aqui dizer. Ouvir deputados dizer que não têm uma visão estatista. mas depois a base que aparece é única e exclusivamente estatal e para as instituições de ensino público, quer dizer, não vale a pena estarmos aqui a perder tempo, é o que é. As pessoas gostam de se enganar a si próprias, façam como entenderem. Tem na Iniciativa Liberal um parceiro para sacudir esta discriminação que continua a existir, infelizmente, mas que eu acho que as novas gerações vão nos dar razão e vão exigir que Portugal, à semelhança de outras democracias liberais, que agora está muito na moda toda a gente dizer que defende a democracia liberal, mas depois de liberal tem pouco, enfim, passarmos a ter toda a capacidade instalada que Portugal tem na solução dos problemas, tanto na educação como no ensino, ter parcerias devidamente contratualizadas, negociadas, naturalmente que sejam proveitosas e profícuas para o Estado, não é? Que não penalizem o Estado, mas que estejam ao serviço dos portugueses, tanto daqueles com dinheiro, como daqueles que não têm dinheiro absolutamente nenhum. Porque senão o que é que acontece? Vamos ter um país que continua a ser uma divisão entre aqueles que podem pagar e que podem ter liberdade de escolha em todas as frentes da sua vida, e aqueles que não podem pagar e que, enfim, têm aquilo que existe. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Vai usar da palavra agora pelo Grupo Parlamentar do CDS-PP, o Sr. Deputado Paulo Núncio.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigado, começo por cumprimentar o Dr. Miguel Copeto e agradecer a sua presença. E começo por saudá-lo vivamente pelas suas corajosas declarações iniciais. O CDS tem dito desde sempre, e nós temos uma história longa de 50 anos, que a escola pública, ou que a educação não é só a escola pública, que a escola pública não preenche a totalidade da educação. E temos dito que é preciso olhar para lá da escola pública, olhar para as instituições do ensino privado, no que diz respeito ao ensino das nossas crianças e dos nossos jovens, e também olhar para as universidades privadas e cooperativas, no que diz respeito ao ensino superior. E por isso queria saudá-lo vivamente por, neste Parlamento, ter afirmado de uma forma bastante corajosa que é preciso olhar também para essa realidade da educação que o CDS tem existido e não podíamos estar mais de acordo. Por outro lado, manifestar-lhe a concordância do Grupo Parlamentar do CDS com o pressuposto e com o princípio da liberdade e da pluralidade institucional para o ensino superior. Para nós, a dignidade institucional das instituições de ensino superior não resulta da sua natureza, seja ela pública, privada, cooperativa ou concordatária. E por isso, em primeiro lugar, começo pelas críticas que formulou, que apresenta a aplicação das normas concebidas para as instituições do ensino superior público às instituições do ensino superior não público. E concretamente, às críticas que fez aos artigos 143 e 146 do RGES, que fixam precisamente regras comuns para todas as instituições públicas e privadas, incluindo a estrutura orgânica, a forma de governo, o modo de participação dos professores e estudantes e outras questões. No entender do CDS, e é importante que isto fique claro, como princípio geral, a liberdade de uma instituição do ensino superior privado ou cooperativa deve conceber a possibilidade de definir a sua própria estrutura orgânica e institucional e que, por isso, não faz sentido esta concorrência, esta decorrência do ensino público, porque a sua autonomia faz parte da sua natureza e é decorrência natural da sua autonomia. E, ao mesmo tempo, ao operar no mercado de concorrência, estará sujeita ao teste mais eficaz de todos, a procura dos estudantes, a competição pelo reconhecimento da qualidade e da atividade académica, e científica e do seu e do próprio corpo de professores, entre outros critérios. E assim, numa primeira linha, perguntava-lhe que solução legislativa permitiria, na opinião da Associação, acautelar a autonomia e as diferenças do ensino superior privado. Uma organização sistemática distinta do RGIES? Pergunto. Uma lei própria, autónoma, para reger o ensino superior privado? Qual seria, na opinião da Associação, a melhor formulação para permitir precisamente a consagração da autonomia orgânica das instituições de ensino superior privadas na atual proposta de lei? E já agora, e não sendo necessário apresentar formas concretas para o reconhecimento das prerrogativas da autonomia, perguntava-lhe se poderia dar algum exemplo, e cito, de formas organizativas próprias, adequadas à natureza jurídica, ao modelo de financiamento e à vocação institucional que menciona no parecer que foi apresentado pela Associação a este Parlamento. Em segundo lugar, e de uma forma rápida, perguntas sobre a fixação de vagas. O parecer que fizeram chegar aqui este Parlamento refere à ausência de critérios normativos claros, objetivos e previsíveis no atual RGIES e na proposta do Governo para a definição da capacidade formativa de cada instituição do ensino superior. E por isso deixava-lhe duas perguntas. Quais são as consequências do atual modelo e a experiência dos vossos associados em relação às decisões neste domínio? E quais são os critérios que proporiam para tornar este processo mais transparente, mas também mais previsível? E uma terceira nota, Sra. Presidente, se ainda me permitir, penso que ainda estou dentro do tempo, sobre as propostas de alteração à acreditação e à avaliação. Numa audição anterior, o Sr. Presidente do Conselho Nacional de Educação, o professor Domingos Fernandes, terá manifestado, porque eu não estive presente, mas foi-me transmitido, terá manifestado a sua preocupação com a possibilidade da acreditação poder ser realizada por outras agências da União Europeia, além da A3S. O Conselho Nacional de Educação tem afirmado, aliás, que essa possibilidade pode facilmente, e a expressão desta entidade, poderá facilmente resvalar para a suspeita de uma procura enviesada de menor exigência e que a A3ES tem uma cultura de avaliação própria, produto da sua atividade ao longo do tempo. E por isso, considerando que a APES saúde e acompanha a abertura da acreditação, como aliás o CDS também defende, pergunto-lhe se considera, como o CNE, que as agências de acreditação externa sofrem de menor exigência. E já agora, para terminar, Sra. Presidente, pergunto-lhe também qual é a experiência do ensino superior privado e cooperativo com a cultura de avaliação própria da A3ES. Entendo que essa cultura de avaliação própria atende à particularidade e à especificidade das instituições do ensino superior privado. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Aproveito também para agradecer, em nome da Comissão de Educação e Ciência, os contributos que nos fizeram chegar e, de facto, com uma densidade bastante considerável e, portanto, que agradecemos, porque nos permitem, naturalmente, também refletir, ponderar antes da aprovação dos projetos. Muito obrigada. Ouvidos os grupos parlamentares presentes, eu daria agora a palavra aos representantes da APESP para as respostas aos grupos parlamentares. Vai usar da palavra o Sr. Professor José Manuel Silva. Faça favor, Sr. Professor.
Muito boa tarde, Sr. Presidente, Srs. Deputados. É um prazer estarmos aqui. Eu julgo que esta reunião tem um caráter histórico, porque é a primeira vez que me lembro, ao longo dos meus 52 anos de professor, de haver uma apresentação aqui de posições do ensino privado com esta abertura e com esta com este carinho, digamos assim, para as questões que aqui temos apresentado e que o Dr. Miguel Copeto apresentou. Eu ia fazer duas ou três considerações sobre algumas questões mais específicas e depois o Dr. Miguel Copeto completará e finalizará, se não houver muito mais intervenções. Eu queria começar por dizer o seguinte, o ensino privado, ao contrário daquilo que muita gente pensa, desempenha um papel social importantíssimo. Porque não são os alunos, na sua esmagadora maioria, das classes altas que frequentam o ensino privado. São os pobres deste país. São os mais débeis economicamente, que não entram nas instituições do Estado e que, vítima já dessa discriminação, que desde os anos 60 do século passado é clara, a situação económica das famílias determina, é um elemento preditor do sucesso académico dos seus filhos ou filhas, e, portanto, esses que não entram no ensino público ou estatal acabam por entrar nas escolas privadas. Se não fossem as nossas escolas, esses alunos ou esses estudantes, esses cidadãos, nunca chegariam a concluir os cursos superiores. Portanto, a primeira coisa que é preciso desmascarar é esta ideia completamente deletéria de que são os ricos que estudam no privado e que o privado é para os ricos. Mentira, não é para os ricos, é sobretudo para os pobres, e isso pode-se ver com a origem social dos nossos estudantes. Relativamente à A3ES, eu tenho feito parte do Conselho Consultivo da A3ES e tenho acompanhado as últimas avaliações da A3ES. Em relação à possibilidade de a avaliação das escolas ser aberta a entidades exteriores, o nosso ponto de vista é que não há nisso nada de negativo. É uma questão de liberdade, nós vivemos hoje num mundo aberto e plural e, portanto, é perfeitamente natural que as instituições portuguesas que fazem acordos com todas as instituições do mundo para efeitos académicos e científicos o possam também fazer para efeitos de avaliação. O problema com a A3ES, eu não direi que é de falta de transparência. A questão que se coloca com a A3ES é que têm sido sistematicamente feitos reparos à atividade da A3ES, nomeadamente naquilo de respeito aos critérios das CAI, das Comissões de Avaliação Externa. Inclusivamente, quando foi a última avaliação da ENCA, em que eu participei também, foram referenciados, e nós referenciámos isso lá, com o acordo de toda a gente, que as Comissões de Avaliação Externa, em muitos casos, eram discricionárias. Porque o que acontece é que um colega meu, com a mesma experiência e a mesma formação académica que eu, que vai lá a uma escola que eu dirijo avaliar um curso, o que vai fazer lá não é chamar a atenção para as ideias que ele tem sobre aquele curso, é avaliar o que nós efetivamente estamos a fazer. E muitas vezes o que acontece é que esses colegas das avaliações externas chegam às instituições e querem impor e põem nos relatórios e acabam por condicionar as avaliações com base nas suas próprias opiniões pessoais sobre aquilo que é ou não a boa organização dos cursos. E, portanto, isto tem sido sistematicamente reportado para a A3ES sem grandes efeitos práticos e, por isso, tem merecido a nossa crítica. Outro aspecto que naturalmente se coloca é quem integra as comissões externas de avaliação. Eu já tive um curso na minha instituição avaliado pela colega que era coordenadora do curso de uma instituição do Estado que estava a 500 metros ou 1 quilómetro da minha escola. Ora, isto não cabe na cabeça de ninguém. Quer dizer, ninguém pode aceitar que isto seja um critério. As pessoas são sérias, está fora de questão. Mas não é justo do ponto de vista da avaliação. Portanto, em síntese, é assim. Nós somos favoráveis a que a avaliação possa ser feita externamente, com toda a simpatia que eu tenho pelo Presidente do Conselho Nacional de Educação, o professor Domingos Fernandes, foi, aliás, meu colega de mestrado e, portanto, eu conheço-o muito bem há muitos anos. Relativamente ao sistema binário, os seus deputados e deputadas desculparão, mas o sistema binário em Portugal entrou num regime que, enfim, não se distingue uma coisa da outra, não é? Eu sou da Fundação dos Politécnicos, sou professor do Politécnico desde 83, antes dos Politécnicos já estarem a ter atividade, porque entrei num programa de seleção de candidatos para irem lecionar e fiz a minha formação aí. O que acontece é que, inicialmente, havia uma distinção muito grande entre Politécnicos e Universidades, entre os projetos de uns e dos outros. Neste momento, o sistema é promíscuo. As Universidades fazem o que os Politécnicos fazem e os Politécnicos fazem o que as Universidades fazem na maioria dos casos. E, portanto, nós temos sistematicamente alertado para esta situação. Politicamente tem-se entendido sempre que se deve manter a diversidade dos sistemas, mas na prática isto não é verdade, é uma ficção, que haja grandes diferenças entre uma coisa e a outra, e, portanto, eu penso que os senhores deputados tiraram daí as ilações devidas. A internacionalização é uma área relativamente à qual nós nos temos batido, porque, como disse o senhor deputado, e usou ali o exemplo do restaurante, nós, de facto, sentimos-nos um restaurante. Não. Portanto, o Estado é que determina quantos alunos é que nós podemos ter, quantos é que não podemos, quantas vagas, quantas coisas, e agora até se vem com a eleição do reitor a querer aplicar isso às instituições privadas. E eu dava só aqui um exemplo. Quando se fala em internacionalização, nós temos exemplos, eu e o Dr. Miguel Copete reunimos várias vezes com os secretários de Estado do Ensino Superior do Ministério dos Negócios Estrangeiros, por causa da internacionalização, nunca fomos capazes de resolver o problema. Não há capacidade dos consulados para deixarem vir para aqui estudantes de certos países, nomeadamente hoje foi feito um acordo entre a Europa e a Índia, os consulados boicotam todas as vindas para cá de alunos indianos. Eu, num ano, trouxe para cá alunos indianos, 93% desses alunos concluíram o curso, no ano seguinte, os consulados boicotaram totalmente a vinda para cá de alunos com a mesma proveniência. Portanto, assim é difícil fazer internacionalização, a menos queiram só trazer para cá pessoas brancas ou vindas dos Estados Unidos ou coisa que eu valha. De outra forma, é muito difícil. Só mais uma nota em relação à questão da falta de professores. Eu sou professor de raiz. Comecei a minha vida profissional há 52 anos como professor do ensino secundário. Portanto, conheço muito bem isso, depois transformei-me em formador de professores, conheço bem o sistema. Fiz parte de um grupo nomeado pelo governo anterior para estudar o problema e depois esse grupo desfez-se sem nenhuma conclusão. O problema aqui da falta de professores é este. Nós não vamos conseguir, com o modelo que temos atualmente, formar professores para todo o país. E, portanto, ou o legislador entende que é preciso mudar a legislação da formação de professores, ou então nunca mais vamos ter professores. Esta é que é a realidade. Portanto, enquanto insistirem neste modelo que existe de formação de professores, o modelo não é operacional para as necessidades atuais. E, portanto, era bom que se tivesse a consciência disto. Por outro lado, nós estamos num momento de desenvolvimento brutal das ferramentas tecnológicas e também temos que perceber que o ensino não pode continuar a ser o que tem sido até agora. E eu rio-me até um bocado quando outro dia um grupo de professores do ensino superior veio com uma história, não é? Que já foi, aliás, objeto de muita contestação, que era acabar, por exemplo, com a inteligência artificial no ensino superior. Pelo contrário, a gente tem que utilizar as ferramentas mais modernas tecnologicamente para mudarmos as metodologias de ensino que temos atualmente em vigor. Portanto, eu deixava aqui uma nota, que é aquilo que nós temos discutido nesta matéria, que são duas coisas. Uma delas é mudar o sistema de formação dos professores e, por outro lado, utilizar de uma forma mais avançada as ferramentas tecnológicas. E penso que o tempo já está a passar. Miguel, desculpa.
Bem, então dava a palavra agora ao Dr. Miguel Copito para o tempo restante, para prestar os outros esclarecimentos que entenda prestar. Faça o favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Obviamente que não há tempo suficiente para poder responder a todas as questões que foram colocadas e para as quais eu me disponho pessoalmente e a Associação também, para, em sede de especialidade, a partir de hoje, poder trabalhar juntamente com qualquer um dos grupos parlamentares para poder ajudar numa solução que seja a ideal para o país. A APESP trabalha nesse sentido e, portanto, aquilo que procura são soluções que não olhem apenas para o dia-a-dia de hoje, mas especialmente para o futuro. A última grande transformação do ensino superior em Portugal ocorreu em 1973 com a reforma de Veiga Simão. Desde então não existiu qualquer revolução no ensino superior que tenha, entretanto, ocorrido em Portugal. E, portanto, uma das questões que surgiu foi em 1979, com a lei de bases do sistema particular e cooperativo, em que indicava na própria legislação que no prazo de 6 meses iria existir um estatuto para o ensino superior particular e cooperativo. Isto foi em 1979 e a lei só surgiu em 1989. Portanto, foram só 20 anos que demorou. E nessa própria lei indicava também, por exemplo, que em 1989, que em breve iria ser redigido e iria ser proposto um estatuto de carreira para os professores do ensino particular e cooperativo. Isso ocorreu em 1989, ocorreu no estatuto de 1994, que foi o segundo estatuto do ensino particular e cooperativo, ocorre ainda hoje no RGES, no artigo 52, que dá a indicação que tem de existir não só um estatuto, como, e pegando naquilo que a senhora deputada também indicou, é que continua também relativamente, quer à carreira, quer à definição de como é que há de ser o Conselho Científico e o Conselho Pedagógico, indicando que existe a matriz do Estado e depois que o ensino privado se tem que adaptar à matriz do Estado. Aquilo que a APESP propôs, e portanto creio que seria enfadonho estar agora a repetir novamente algumas das questões, a APESP apresentou o seu parecer com normas e indicações e propostas e justificação porque é que se deveria ir num determinado caminho, mas especialmente relativamente a estas, aquilo que nós defendemos e que eu creio que clarificava e está nas mãos dos senhores deputados, portanto, não está na mão do Governo, está na mão dos senhores deputados, naqueles que estão aqui nesta mesa e naqueles que estarão posteriormente no hemiciclo, em definir uma parte comum daquilo que se pretende para um ensino superior em Portugal e depois específicas, quer para o ensino público, quer para o ensino particular e cooperativo. E pedia também, se me é permitido, acrescentar o seguinte, é que neste novo regime jurídico do ensino superior seja dado uma luz para aquilo que se pretende em termos de futuro. E aquilo que nós temos é um conjunto diversificado de diplomas, que são muitos, que são variados, são complexos, e são muitos deles contraditórios relativamente àquilo que se pretende para o ensino superior em Portugal. Temos uma legislação sobre, por exemplo, o ensino à distância, que quando saiu não só já era antiga, como também apresentava como monopólio a universidade aberta relativamente a essa formação. E, portanto, nós continuamos a ter um sistema estatista em Portugal e, portanto, ainda está para acontecer aquilo que se espera, uma verdadeira dignificação de ambos os sistemas, porque o ensino particular e cooperativo não é financiado pelo Estado, tem interesse, mais do que ninguém, relativamente a regras de qualidade para se poder manter e para poder exercer aquilo que pretende fazer, que é uma coisa tão simples como o seguinte: as instituições existem para apresentar projetos educativos alternativos à matriz estatal aos seus cidadãos. Não obriga ninguém a frequentar aquilo que pretende, pelo contrário, é contribuir para que os cidadãos portugueses e todos aqueles que, não sendo portugueses, o desejem frequentar, que o possam fazer e obter formação superior. A APESP, e gostaria de terminar realçando o seguinte, lançou na semana passada o Observatório do Ensino Superior. E esperamos que, através desse observatório, possamos, através de dados concretos fornecidos pelo Instituto Nacional de Estatística, pela Pordata, pela DGEC e por outras entidades que, entretanto, fornecem dados nacionais, não só agregá-los para nós percebermos um conjunto de dados e de informações relativas ao ensino superior, como essencialmente possamos analisar a partir de dados concretos e, portanto, não através de percepções, aquilo que acontece e se pode projetar. Como é o caso das questões da demografia, que são extremamente importantes para nós pensarmos não só a atualidade como aquilo que será o futuro e, portanto, não estar agarrado a regras essencialmente administrativas, como é o caso, uma ou duas disciplinas, pode ou não fazer isto ou aquilo, mas, essencialmente, poder pensar de uma forma substantiva como é que nós poderemos não só manter, aumentar, melhorar e qualificar os estudantes nacionais e aqueles que, entretanto, venham para cá. Porque, com a capacidade instalada que está neste momento em Portugal e olhando para a demografia, não existirá
a possibilidade de as instituições se manterem e vão estar em concorrência direta, quer por cidadãos nacionais, quer relativamente aos internacionais. E, portanto, mais uma vez, e para terminar, portanto, disponibilizo a associação para trabalhar com todos os grupos parlamentares para encontrar ou procurar ajudar a encontrar as melhores soluções. Muito obrigado.
Sr. Presidente, não vou dar aqui só mais uma nota.
Faça o favor.
Era uma pergunta que a senhora deputada colocou relativamente, peço imensa desculpa, relativamente aos 100% de doutorados. A pergunta era, o Domingos Fernandes disse aqui que devia haver 100% de doutorados e a questão era, e o que é que se faz aos especialistas? Bom, não, quer dizer, nós não temos, a APESP não tem propriamente uma posição sobre essa matéria, mas de qualquer maneira, aquilo que parece, enfim... mais, o que nos parece mais aceitável é que essa solução seria uma solução prejudicial para a própria, para o próprio desenvolvimento dos cursos, porque nós precisamos ter especialistas e em muitos casos os doutorados são todos pessoas, ou quase todos até agora, não é, que são académicos e há matérias em que precisamos de pessoas que não sejam propriamente académicos, quer dizer, que são pessoas que vêm das indústrias, do comércio, etc., e participam nos cursos. Não sei se era nesse sentido a questão, mas eu acho que é até desajustado do contexto nacional, neste momento, obrigar as instituições a ter 100% de doutorados. E era só mais uma coisa que eu queria dizer, que me parece importantíssimo aproveitar esta possibilidade. Há uma discriminação objetiva, sobretudo no que diz respeito aos casos da saúde, em particular, no acesso aos estágios. E era uma coisa que era importante que os seus deputados ficassem com esta nota. Os nossos estudantes são discriminados relativamente aos estudantes das escolas do Estado no acesso aos estágios, nos hospitais e noutras estruturas do Serviço Nacional de Saúde. Nós temos repetidamente alertado os ministros da tutela da Educação e da Saúde para este problema e ninguém tem resolvido isto. Isto é uma questão que é anticonstitucional, mas continua a reproduzir-se ano após ano.
Muito obrigada pelos esclarecimentos e pelos alertas. Mais uma vez agradecemos à APESP, nas pessoas do professor José Manuel Silva e do doutor Miguel Copeto, os contributos que nos trouxeram. A senhora deputada Ana Gabriela Cabilhas está a pedir a palavra. Faça favor, senhora deputada.
Sim, senhora Presidente, para uma interpelação à mesa. Senhora Presidente, face àquilo que também aqui foi dito, eu gostava de reafirmar que o grupo parlamentar do PSD não tem uma visão estatizante do sistema de ensino não superior e do sistema de ensino superior. Não tem. A nossa diferença é que nós consideramos que o Estado tem um papel fundamental na promoção da igualdade de oportunidades e na promoção da coesão territorial. E para além daquilo que é a evolução da proposta apresentada pelo Governo sobre o RGES, eu gostava também aqui de frisar que há um despacho, o despacho número 14.616, de 9 de dezembro de 2025, onde, e passo a citar, estabelece as orientações e os limites para a fixação de vagas para o acesso e ingresso ao ensino superior, passa a abranger apenas as instituições de ensino superior públicas, certamente algo que o ensino superior particular e cooperativo também há muito desejava, portanto não existisse este papel do Estado em limitar as vagas. E portanto não queria deixar de aproveitar esta oportunidade, porque as respostas encontram-se nos factos e nas reformas que estão a ser conduzidas. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Não havendo mais solicitações, eu vou dar como encerrado este ponto 4 da nossa ordem do dia, agradecendo mais uma vez à APESP os contributos que nos trouxe. Não se ausentem, porque continuamos já os restantes pontos da nossa ordem.